Você está ouvindo o Kansho, o podcast de animes que desafia o destino, episódio por episódio. Coloque seus fones de ouvido e embarque nessa jornada. Por anos, Felipe e Nathan viveram uma ilusão. A ilusão da liberdade. O destino não era nada mais do que uma teia de eventos manipulada por uma entidade misteriosa. Deus. Mas agora, com poderes recém-descobertos, os Stands, eles terão a capacidade de enfrentá-lo e encerrar esse ciclo cruel de uma vez por todas. A batalha final se aproxima, nessa temporada de JoJo's Bizarre Adventure.
Alô, usuários de Stand! Stardust Crusaders continua aí agora no Arco do Egito.
E antes de darmos sequência, é hora das nossas convidadas, Carol Tomé e Nath Misaki, se apresentarem.
Oi, Kankas, tudo bem? Falar pra vocês que eu acho que o Ponareff criança é mais inteligente que o Ponareff adulto. E eu nunca pensei que isso fosse possível. Eu tô muito espantada.
Olá, Cancans! Um episódio aí que a gente fica tipo, caramba, puta merda, não faça isso. Mas ele vai lá e faz, e fala assim, onde isso é entretenimento? Como é que a gente pode curtir um pouco essa ideia? Tipo, você fala, caramba, daria pra ser uma coisa legal, mas ainda assim ele vai lá e consegue esmedalhar tudo.
É aquela coisa, eu tive uma realização nessa dupla de episódios. O Araki não só detesta cachorro, mas como ele também não é muito chegado em criança, né? Já é a 50ª vez que a gente vê um fedelho levando um tabefe na rua, e como se fosse normal, assim.
Eu ia, de novo, levantar a pergunta, inclusive, do por que que precisa falar que é uma obra de ficção? É porque tem muita muito maltrato infantil nesse episódio.
Pois é. Eu tô, assim, tipo, olhando e falando... E pior que eu tinha assistido já a primeira vez, né? E tinha sido um episódio marcante... Mas agora vendo de novo, tipo, e vendo com detalhes, eu tô sentindo uma sensação, assim, de, tipo, não sei se tá engraçado. Tá meio bizarro.
Fica aí a questão. Tortura psicológica é entretenimento? Eu acho que não.
E bizarro continuará no nosso programa. Episódio 18, 7. Não são dois números, tá, galera? São
Episódio 18, 7.
Sabia.
Enquanto Joseph e Abdol lutavam contra Mariah, Ponareff é encurralado por Alessi e seu Stand rejuvenescedor. Quão rápido o Conselho Tutelar consegue chegar no Egito? Vamos lá, Carol, quero saber de você. Ponareffinho, melhor ou pior que o adulto?
Olha... Ele é mais inteligente, porque ele conseguiu derrotar o cara, acho que mais rápido do que as versões adultas dele já conseguiram. Mas ele esquecendo o nome do Jotaro e falando, você aí, moço que anda comigo, moço alto, me ajuda. José. Sabe assim? Eu fiquei sem vários nomes com J. Aí eu, Jefferson, Januário. Eu fiquei assim...
Januário.
Jefferson Joestar, é ele mesmo.
Jefferson Joestar. Aí eu falei assim, nossa, o que aconteceu? E aí, partindo desse comentário que a Nath fez, que isso ficou martelando na minha cabeça, até que ponto uma coisa ela deixa de ser bizarra e cômica, e aí ela passa a ser incômoda e muito estranha. Esse episódio todo, ele fala muito sobre isso, não só, tipo, a cena estranha da moça... dando banho no bebê Ponareff, não entendendo muito bem o que ele tá sentindo ali, o que tá acontecendo.
O bebê Ponareff ali, tipo...
Não, o bebê Ponareff todo situação. E ele, tipo, se questionando que ele tá incomodado que ele tem um pau pequeno, porque ele é uma criança, né? Tipo, tudo ali é muito estranho. O próprio vilão, que é muito estranho no sentido de que ele fala que ele gosta de fazer os outros sofrerem, principalmente se for criança. Se aparece um adulto, ele não faz nada, ele gosta de fazer
crianças em específico. Ele gosta muito de pé, né? Chama pedó, né?
É, exatamente. Pois é. Tipo, é muito estranho, assim, tudo em volta dele. Tipo, logo no começo, assim, antes dele transformar o Pondaref em criança, ele pergunta pro menino: onde é que tá o seu pai? Onde é que tá a sua mãe? Porque ele quer ter certeza que não tem nenhum responsável ali pra ele, tipo, poder bater no menino, assim.
É, porque provavelmente, sei lá, o pai ou a mãe ia descer o cacete nele, tá ligado?
Só que, tipo, sei lá, se ele é um usuário distante, ele podia transformar essa pessoa em criança também, tipo. Ele só meio que... Acho que parecia que ele só queria uma desculpa, sabe?
Bom, o stand mais perigoso e horroroso nas mãos erradas, tenho que dizer.
Nossa, muito, é, muito estranho, é. Muito estranho. E aí vem uma outra pessoa na rua que bate no Pondaref só pra ele. Ah, pra você aprender a ter educação. E aí bate no menino também. Aí essa moça que leva o Pondaref pra casa e começa a dar banho nele. E, tipo, não sei se isso é comum, mas eu achei também bem estranho.
Pega pra cuidar, meu, quem nunca?
É...
Bom, eu nunca, né?
Você já pegou uma criança na rua, levou pra sua casa e deu banho, Nathan? Que estranho.
Não.
Papo assim. Quem nunca? Quem nunca? Eu nunca.
Alô,
gente.
Polícia Federal.
O que eu faria é levar na
que
polícia,
eu não tenho,
né?
Ciência de nenhum acontecimento.
Mano, Nathan, o que eu faria é falar com a polícia, levar pro conselho tutelar, fazer alguma coisa, né? Chamar um assistente social, talvez deixar essa criança num abrigo ou num corpo de bombeiros. Mas
depende, com tanto de evangelistão que tem no conselho tutelar hoje em dia é perigoso.
É, então.
Verdade.
Mas aí são passos dentro da lei, né? Levar a criança pra casa. E tipo assim, é suspeito, porque tipo, se você for muito bonzinho, você pode pensar, ai, nossa, mas você vai levar a criança pra casa dar banho. O que já é muito estranho, né? Porque é uma criança que você não conhece. Tipo, uma coisa, sei lá, você tá na sua casa, aí você leva a criança...
Cadê os pais dessa criança, né?
É, aí você leva a criança, sei lá, e fala assim, olha, toma aqui essa roupa, eu vou trancar essa... Eu vou fechar essa porta e ninguém vai entrar, tá? Você toma seu banho sozinho. Isso é uma coisa. A outra, né? E aí todo o episódio vai...
Vem cá que eu vou te dar banho.
Todo o episódio vai ficando muito estranho. E aí o Pondaref cagando no cara. Tipo, porque o cocô, ele tem que aparecer. Ele é o
atractor.
Tem esse negócio, mano. Tipo...
Vocês perceberam que o cocô foi censurado?
Foi, o cocô tá censurado. Pois é, só foi, na mancha foi. Preta. Ah, o cocô tá censurado.
Sim, é.
Mas pode fumar.
Como não desse pra perceber, né? Porque o formato tá lá, né?
É, então.
E aí, tipo... Sabe, tudo isso vai acontecendo. E aí ele se prova mais inteligente no final, né? Porque ele usa o espelho e fala: até eu, uma criança de 2 anos, poderia fazer isso. Aí tem o Tiver do Silverchair.
Tem medo dessas crianças de 2 anos de hoje, assim.
Nossa, muito. E aí depois chega o George e aí ele: ah, quando eu fiquei sabendo que você usa seu stand há pouco tempo. Isso quer dizer que quando você era criança você não tinha stand? Então, ele de 7 anos, mais bombado.
Eu não preciso de stand.
Não, e aí fica um questionamento. A mãe dele não falou que ele era uma flor antes da adolescência? Não falou que ele tava passando por uma fase ruim? Cadê a fase ruim?
A gente sabe que a mãe dele, ela só é mãe, né? Ela só fica olhando e fala, ai, que bonitinho meu filho. Ele sempre foi assim. É tipo, meu filho, ai, meu, seu filho é gay. Ai, mas ele nunca deu indícios. Aí o filho, né? Tipo, todo torto, assim, sai e fica beijando o caqueuinho atrás da escola, sabe? Assim, o negócio. Mas o filho nunca deu indícios. O Jotaro, ai, nunca foi agressivo. A realidade, o menino com 7 anos já metendo porrada.
É que ele só não podia ir pra cadeia, porque agora que ele já tá maiorzinho... Ele já pode ir pra
exatamente prisão. E aí, tipo, é um episódio que não acrescenta nada em nada. A parte mais importante dos dois episódios foi o final, quando o Joseph faz o Hermit Purple e descobre aonde o Jill está. Porque
finalmente.
É só isso que importa, finalmente. De resto, não acontece nada. Mentira. A parte do Iggy roubando a comida foi legal, porque tudo que o Iggy faz é muito interessante.
Mano, óbvio, mano, esses dois bundão estão enrolando ele com café da manhã há tipo 40 minutos. Ele falou, vou arranjar o meu.
Eu ia adorar um episódio só da visão do Iggy, na altura dele, as coisas acontecendo, e ele simplesmente ignorando tudo e mandando um foda-se, sabe?
Eu digo uma coisa, Carol, aguarde.
Aguarde, vem aguarde. Aí, com a visão vem do Iggy, o Iggy rebaixadinho.
Eu achei muito bom que o Iggy, tipo, ele sai, né, vai lá, vê o Joseph e o Avdol, tipo, lutando, e ele com aquela cara blasé, fala assim, foda-se.
Não, pra mim, ó, eu vou dizer uma coisa, eu acho que o Iggy tem uma capacidade de perceber se alguém vai se fuder mesmo ou não. Ele deve ter visto os dois e falou, tipo, tudo bem essa gritaria, mas Eu acho que eles dão conta, tá ligado? Eles só falam, tá bom, vou fazer, comer o meu kebab, tá tudo bem.
Mas assim, acho que o episódio já começou meio bizarro com aquele papo do cara com a criança logo no começo. Que ele virando e falando assim, não, eu acho que, tipo, eu devo ser um psicopata. Não, mas psicopatas não pensam que são psicopatas, então não devo ser psicopata. Você fala assim, mano,
diz um psicopata. Céu,
esse cara é muito mal. Ele tá bem
dando altos sinais de psicopatia.
Mas é isso, gente, desde sempre, todos os vilões, todos os usuários de stand, o Araki tem que fazer questão de mostrar pra gente que ele merece apanhar, tá ligado? E não é o primeiro
é ruim,
tá ligado? E não é o primeiro que dá porrada em criança. Teve aquele outro que deu uma vassourada no moleque, tá ligado? Aquele que o corpo do cara sentia no outro, tá ligado?
Ah, então o papai tá trabalhando longe. Nada mal. E onde é que tá a sua mamãe?
A mamãe tá lavando roupa em casa.
Ah, nada mal. Quer dizer que você veio brincar sozinho na rua?
Então eu vou ser obrigado a te dar uma lição por ter sujado a minha calça limpinha de lama. Por acaso você vai pagar pelo estrago? E mesmo que você diga que vai me reembolsar, quantos anos eu vou precisar esperar até você poder começar a trabalhar e pagar o que me deve? Molequinho irritante!
Assim, é meio estranho o quanto que o Araki usa criança em cenários de violência pra falar que uma pessoa é ruim. A gente não precisa disso. Até porque, olha só que curioso, isso não tem em nenhuma personagem feminina. Elas não são más com uma coisa muito maligna, porque parece que uma coisa não combina com a outra, não sei. A Mariah só é má porque ela acha o Dio gostoso. A moral dela é desviada porque ela pensa com a parte de baixo. A moral dos caras é desviada porque eles são ruins, entendeu? E é essa discrepância que é meio esquisita.
Mas assim, pelo menos esse cara, ele era tão bizarro, tão bizarro, que até o Polnareff percebeu que ele era usuário de stand.
É, mano, assim, dessa vez não escapa.
Por que que você tá me seguindo aí de um jeito muito estranho? Aí ó, o Polnareff percebeu, eu virei assim e falei, o Polnareff sacou que esse cara tá seguindo ele?
Ele tá aprendendo.
Como assim? Porque ele é simplesmente o pior em disfarçar, assim, todos são ruins, mas mano, segue o protocolo, fica ali do lado do bebedouro fazendo uma pose, sabe? Tipo, isso sempre dá certo, eles nunca vão entender, mas o cara, ah, deixei cair aqui uma moeda, ah, não sei o quê, o cabelo cheio de guiso, tá ligado? Tipo, né? Esse filho da
ele vestindo aí uma roupa mó espalhafatosa no meio de todo mundo, meio marrom e tipo, em tons terrosos. Não, mas... E ele com uma roupa, tipo, toda colorida.
Esse é o padrão é esse. Se ele ficasse posando na frente de um carro, tava tudo bem. Entendeu? O negócio dele foi abrir a boca. Mas agora, sobre a questão do episódio, eu acho, e assim, eu já vi Jojo mais vezes do que eu gostaria de admitir. Eu acho que esse é o único episódio que traz essa questão aí que a gente fica, Araki, por favor, pare de usar criança, já deu, sabe? Tipo, nenhum outro se repete. Aí eu me pergunto, precisava? Porque eu acho que assim, Stardust Crusaders, eu gosto da galhofa, eu gosto de tudo nessa temporada. Tudo que a Carol odeia, eu gosto. Menos esse episódio. Que sempre que chega
tudo
nessa...
Tudo que a Carol odeia, eu gosto. Machismo, xenofobia, agressão com criança, agressão em cachorro.
O Felipe tá assistindo anime, ele tá aprendendo.
Você morou em Brasília e virou um direitista, é isso mesmo? Vai se fuder.
Não, vai, asterisco. Sempre, todas as vezes que eu tô vendo o Jojo, vai chegar nesse episódio, eu falo, puta, vai chegar o episódio do Polnareff criança. Tudo nesse episódio é paia, bicho. E é isso, não é um episódio que dá pra ver confortável, assim. Embora, tipo, tenha algumas questões que eu acho bacana. Duas delas que eu anotei é. Não foi a única vez que o Polnareff usou o poder de lagartixa da espada, então. Porque ele acaba usando, mesmo que inconscientemente ou não. Ali depois, pra furar o pescoço do cara, do Alessi. E tem uma outra coisa também, que é o truque do espelho que ele usa no aquário, é coisa do cara do stand do sol. Então meio que dá uma repesca, um artifício já usado na temporada, sabe?
Eu achei, aliás, falando de câmera, Carol, você tava falando que você queria ver um episódio na visão do Ig. Eu achei bem interessante esse trecho de primeira pessoa desse episódio, porque ele não entrega logo de cara o que tá acontecendo. Apesar que você percebe, né? Tipo, a gente tá vendo lá, de repente a voz fica uma voz infantil, você fala, pô, já saquei. Mas Será que no mangá eles também fizeram isso? Tipo, como fizeram os quadrinhos em primeira pessoa e tal? Ou será que isso foi coisa do anime? Porque o normal, eu imagino que seria tipo assim, beleza, fez lá o poder do set, e aí ele, logo em seguida, já mostraria o Polnareff ficando criança, assim, mais ou menos como aconteceu com o Jotaro no final do segundo episódio, né?
Eu confesso que eu achei que o Jotaro só tava baixando.
Eu também.
No segundo, eu fiquei, nossa, mano, eu acho que o Jotaro vai fingir que não pegou nele, ele só tá abaixado, aí ele vai dar um soco assim pra cima, mas não, ele é criança. Porque ele parecia
o tamanho
muito
daquele maxilar.
Só o Jotaro abaixado, sabe?
Mas é, o Jotaro tá assim, não só o vilão, né? Mas assim, o próprio Jotaro também, assim, cagando pro Polnareff, né? Porque o Polnareff chega e ele fala assim: nossa, uma criança com o mesmo corte de cabelo do Polnareff, tipo.
Os mesmos brincos?
No meio do Egito,
isso, com a mesma roupa brincos. E ele fala igual o mesmo brinco. O menino, mano, parecia que o Polnareff cuspiu no chão e tipo, teve um filho, sabe? De tão igual que era o mini Polnareffinho. E ele. Nada.
E ele cagando.
A menina que passou, tipo, minutos com ele e era um feto quando ele carregava, olhou pra ele e falou: a gente se conhece? Tipo, porque ela associou, sabe? E o de outra, acho que não é o Polnareff, não.
Inclusive, a menina feta é uma puta propaganda pró-vida, né?
Nossa.
Uma puta propaganda pró-vida, porque ela tá ali, o fetinho, e aí ele fica: meu Deus, eu não posso deixar esse fetinho morrer.
Aí ele carrega ela no colo.
Carrega no colo, sim, e aí aquele olharzinho de, tipo, como se o feto estivesse olhando alguma coisa, né? Primeiro lugar.
Não, e o cara, tipo, toma cuidado onde você pisa, você pode pisar nela, e ela tá fora da barriga da mãe dela, então como é que ela vai sobreviver? Porque eu deixei ela no feto. Ai, morre.
Propaganda pra vida. A mais estranha de todas, mas tudo bem.
Aliás, esse poder do set é, por mais que o stand não seja muito forte, é um poder muito bizarro. Né? Porque você fala assim, meu, primeiro que é por uma sombra.
A sombra em si já é bizarra, ela parece um homúnculo,
sim,
do Fullmetal,
sim.
Sabe, assim, um negócio meio maldoso. É,
só os olhos ali e meio... tal, quando sai da sombra, tipo, é uma sombra ainda, né, tipo, mas ainda se forma em 3D e tudo mais. E o poder é muito complicado, porque assim, não só rejuvenesce, né, transforma a pessoa... Eu nem sei se ele conseguiria fazer até o contrário, né? Tipo, de fazer a pessoa voltar ao normal. A impressão que eu tive é que a única coisa... É, tipo, um caminho só, né? Tipo, uma via só. Então, o único jeito realmente das pessoas voltarem seria ele matando, né? Então, não sei, por exemplo, o que aconteceu com os últimos vítimas, digamos assim, desse cara, né? Até a hora que ele perdeu a consciência ali e tal, que o Jotaro e o Polnareff mataram ele. Mas, assim, além da questão de rejuvenescimento, tem toda a questão de esquecer, né? Tipo, você vai voltando...
Sua mente regrede também.
Também a sua mente pra aquele momento da sua vida, né?
Isso é assustador.
Não, e eu achei muito esquisito, porque o tamanho que o Polnareff fica da primeira vez que ele rejuvenesce, tipo, eu pensei que, tá, ele já tem, tipo, 4 anos aí. Não, agora você voltou a ter 4 anos. Não, não. Mas aí ele só diminuiu menos, só que no...
Ele tinha quantos 7, anos, 8. Então? Tinha 6?
É,
acho que a primeira vez...
7,
8. Nossa, então ele é baixinho mesmo? Ele só deu um espichão quando ele...
Não sei.
É a magia,
a proporção,
mano,
tá errada.
Magia de Oster.
A proporção tá...
Quantos anos que o Polnareff tem?
Boa
exatamente?
Pera aí.
Tipo, o Polnareff
aí,
real.
Polnareff idade.
Ele tem 23. Ele tem 23, mais ou menos.
Ele tem 23 anos?
É o cigarro.
Nossa senhora, eu achava que era...
Não, ele é o mais... Acho que o Avdol tem quantos? Pera aí.
Não, o Avdol deve ter pelo menos 30.
O Avdol deve ser mais
velho.
O Avdol
é mais velho, né?
O Avdol deve ter uns 32.
Não, diz
33.
Ele que ele tem 20 também. Ou seja,
o Avdol?
Na Wiki tem 20. Então o Polnareff é o mais velho, tirando o Joseph, sim.
Caramba, então, pô, o Joseph, ele tá numa excursão
não,
de adolescentes.
Não.
Divertir num programa no melhor estilo game show japonês? Então vem para o desafio!
Teste os seus conhecimentos sobre anime ou tokusatsu no Super Quiz Mix!
Veja se você tem o ouvido apurado no nosso desafio musical maluco!
Nani?
Solte a sua voz no Quem Sabe Canta, Quem Não Sabe Arranha.
Minami no shima wa atake, pineapple pura, atama poka poka, arrobaka.
Venho relembrar aquela cena marcante de um anime ou tokusatsu no qual, quem, como. Nós estamos em todas as plataformas de podcast. É só digitar Jota Safio.
Vem se divertir com a gente no J-Safio!
ご覧のスポンサーの提供でお送りします。
Mas uma coisa que eu ia comentar até sobre o poder do estande do Alessi é que, assim, vamos lá, né? Ele entra por debaixo da porta do banheiro quando o Ponareff pequeno tá lá com a mulher. Mas aí, quando o Ponareff pequeno tá com o feto, ele não entra debaixo da porta. Ele precisa fazer o iluminado lá, o Here's Johnny.
Eu acho que é porque ele é meio sádico e ele quer torturar
o... Então, não é porque ele tem um objetivo, ele só vai matar.
Eu não acho,
ele é mal.
É porque, tipo, por exemplo, quando ele vai destruindo as coisas porque ele acha que o Polnareff tá escondido, no caso, ele para de pensar racionalmente onde o Polnareff poderia se esconder, porque, tipo, sei lá, ele poderia ter destruído o aquário de uma vez, mas ele não fez. Ele começa a destruir as coisas exatamente porque eu acho que é esse lado psicótico que o Araki quer mostrar pra gente. Tipo, olha como esse cara é maluco, e ele é ruim, ele é muito psicótico, ele vai pegar esse machado e ele vai ficar batendo nas coisas, destruindo as coisas, porque ele quer que o bebê Polnareff, tipo, fique cada vez mais aterrorizado e fique cada vez mais assustado, porque ele fala isso, né, que ele gosta de torturar, que ele gosta de bater, ele fala, ah, mas eu não acho que eu sou psicopata, será que psicopata peraí? Eu não gosto de falar isso em voz alta, porque as pessoas vão me achar maluco, mas eu adoro torturar criança, ainda mais, né?
Tipo, mas eu achei ele meio porra. Burro nessa hora aí, porque assim, ele devia estar querendo acertar, obviamente, o Polnareff, porque ele fica, assim, primeiro assim, em que situação que a criança ia estar se escondendo dentro de um relógio?
Pelúcia. Urso de pelúcia.
Você fala assim, cara, como assim um relógio? Como que entra dentro de um relógio?
Não, e aí, tipo, de novo, qual o tamanho de uma criança de 2 anos mesmo, galera? Assim,
não sei.
Gente, 2 anos deve ter, tipo, sei lá, um 80 centímetros?
Tamanho médio, criança de 2 anos é, na França, 81 a 94 centímetros.
Tá, olha só.
Acertei.
Louco.
Não dá pra se esconder no relógio.
Mas, de fato, primeiro que eu acho que ele não teria cabido em nada daquelas coisas, muito menos um balde.
E vocês viram que é mais uma tour por banheiro, né? Araki segue sua regra de cocôs e banheiros sempre.
Ele tem fetiche,
né?
Em cocô, não é possível.
Mano,
não é possível.
Em banheiro também, porque sempre tem um banheiro. Dessa vez a gente viu uma banheira pra tomar banho, tipo, então... Ele tem que ter essas duas coisas, senão ele não para quieto. Não,
e tem a banheira e ela dá banho nele fora da banheira, né?
Mas será que não é aquela pergunta? Sempre que a gente tá vendo um filme, uma série, um anime, a gente não vê os personagens indo no banheiro? Tipo, será que não é uma parada do Araki falando, ó, não, os meus personagens, cara.
Não, aqui, bom, mais ou menos também, né? Porque depende do banheiro.
Não, tem vezes que eles não vão.
O Joseph prefere ficar com o cocô todo duro segurando, porque ele não quer ir cagar no meio
verdade,
da areia.
É verdade.
Limpar o cu com areia também, né? Porque não tinha papel nenhum, era a opção que
eles
tinham.
Nossa, mas eu já fico imaginando, tipo...
Como é limpar o cu areia, com areia, não se, dá, tipo, não você dá, passa não. E aí tudo fica grudado, aí você fica com aquele cu à milanesa, não. E aí a mão toda suja, tipo, tá tudo só sujo.
Ai, mano, é muito nojento.
Como, em que mundo isso funciona? Tipo, mas, enfim, não. Deve ter algum lugar que funciona.
Não sei, isso funciona, cara, não é possível isso. Sei lá, só se a areia... Mas a areia teria que ser muito grossa. Aquelas areias de praia, sei lá, da Europa, sabe? Caramba.
Tipo, passar silt, pedregulho na bunda.
Imagina que eles não estão na praia, eles estão no deserto, tá? Então, vai, pesquisa aí, Felipe. Qual que é a grossura dessa areia? Que
gramatura. Não, mas com certeza é o suficiente pra arranhar, né? Tipo, porra, é mais fácil você pegar uma cascavel ali do deserto e...
Esfregar.
Ele pegando tipo, o Iggy, tá ligado? O Iggy no...
E eu acho também muito engraçado que o cara é muito burro também, porque ele usa aquela pistola com silenciador uma vez e esquece dela, 115%. Ele dá 6 balas e fala, não funcionou, não vai dar certo, beleza, esquece. O método mais
eficiente... Vou ter que usar o machado. Ah, o meu machado que tá discretamente escrito machado no machado que tá A. X, Axe, tá ligado? Tipo, o cara é
só pra
é
gente ter certeza que é uma...
Pra ele não esquecer qual o nome.
Exato.
E outra coisa que me chamou muito a atenção é que no momento que ele tentou dar uma surrupiada ali no banheiro, a moça percebeu. Ela sentiu alguma coisa que tava vindo atrás dela. E é a primeira vez que a gente vê um não usuário de stand reagindo minimamente a uma presença de stand, alguma coisa. Porque, por exemplo, a menininha que acompanhou eles lá no navio... Ela só viu os caras se estapeando no ar. Ela não. Ela já diz uma coisa interessante. Talvez tenha um caráter mediúnico ao sentir stand.
Não, né? Ela será... É não usuária de stand? Interrogação. Às vezes ela não despertou ainda. Porque no final... Eu não... Assim, vamos lá, né? No final ela pode ter reconhecido o Polnareff só por ter reconhecido o Polnareff. Porque, afinal de contas, quem tem aquele cabelo ridículo, né? E... Tinha o outro par do brinco? Pode ser.
Que deu é uma brinco também. O brinco é uma parte.
Exato, é uma possibilidade. Mas a gente pode pensar que ela, como usuária de stand, sentiu... Mas assim, se o usuário de stand sentisse outro usuário de stand também, a gente tava com um certo problema aí resolvido, né? Que é o... cadê o usuário de stand inimigo?
Eu tenho uma teoria sobre a moça. E por que raios ela resolveu cuidar do Polnareff? Porque a gente vê que dentro ali do apartamento dela, da casa dela, ela tem um quarto de criança, que é um quarto que tem ursinho, é um quarto que tem um aquário, que tem um baldinho ali pequeno, né, talvez.
Pra cagar.
Tal. Não sei. Ou é um cativeiro, né?
Não, porque ela tem banheiro. Ela tem banheiro.
Caralho, é o cativeiro, mano. Ela ia deixar o Polnareffinho preso lá, velho.
Ela era pior.
Por que que tinha
cara?
Uma jaula ela na janela? Por que que tinha uma grade na janela?
Porque tinha uma grade, né?
Caralho, ela era pior que o
Porque
Alessio,
se você
gente.
Tem criança em casa, você tem que ter grade na janela, né? Porque senão só a criança vai se jogar.
Mas grade de prisão,
é, tipo,
não,
apartamento.
Não.
Olha o tamanho daquela altura. Calma. Daquela janela, mano.
Mano, vocês nunca conviveram com criança, não? Pelo amor de Deus. A minha irmã era uma criança que ela sabia subir. Tem que ter grade ou tela, gente. Criança é um inferno. Criança só depois começa a aprender. Porque, por exemplo, suponhamos que o Polnareffinho já tinha 6 anos. Com 6 anos, uma criança consegue botar uma cadeira ali e subir. Isso é possível. Então, se tinha uma grade ali, talvez exatamente seja esse raciocínio da Nath. A casa dela já era preparada para ter uma criança. Então ela pode ter perdido a criança ou ela tinha... Mão, filho, alguma coisa relacionada.
Nossa.
À criança.
Sim,
a,
não, eu achei isso bem
a história real oficial é a mensagem moralista. Ela ia ter uma criança, mas ela decidiu abortar porque ela é abortista. E aí ela
vira um feto.
E a questão é, eu não sei se formação de memória vai ocorrer tipo no tempo que as coisas acontecem ou na idade biológica da sua vida, porque, tipo, ela regride em ser um feto. Só que ela meio que lembra, mais ou menos, né? Porque
de
é um
ser cuidada.
Que de ser cuidada.
E que ele tava dando a vida e ele era um cavaleiro.
É, biologicamente impossível. Agora...
Se ela falou cavaleiro, será que o fetinho viu o Chariot? Será que ele conseguiu ver e identificar? Não ver, mas sentir o Chariot?
Nossa, bicho.
Não, acho que não.
Aí ela é usada de sangue.
Será?
Aí ela...
Essa aqui é a minha dúvida no mundo de hoje, tá? Porque eu imagino que isso não seja viavelmente possível no mundo de hoje. Quando ela viu a zona acontecer como fetinho, isso é uma memória de como se fosse do passado. E aí ela vê o Polnareff criança e ela tem essa memória de quando ela era um feto, falando, nossa, eu cuidei de uma criança, talvez eu lembro desse sonho maluco, talvez ela tenha esse instinto que ficou nela, de tipo, essa impressão que ficou nela de tipo, eu tenho que cuidar dele. É uma coisa importante pra mim. É uma... Ele tem um imprint com o Polnareff assim, que o feto fez, tá ligado?
Nossa, o imprint, o cara...
Mas é Crepúsculo. Crepúsculo é essa crepúsculo. Verdade, né? É o imprint com o bebê. É o imprint com o bebê. Crepúsculo é assim, né? É realmente essa narrativa. Não tio, entendeu?
Então, e aí deve ter uma coisa muito interna nela, de tipo, nossa, eu lembro disso muito vagamente, eu tenho que cuidar dele. E aí, meio que leva uma coisa a outra e ela vive aquilo de novo, tá ligado? E aí as memórias de quando ela era um feto são criadas nesse tempo, mas aí depois meio que se reorganiza na cabeça dela.
Meu Deus, ok. Estamos falando de viagem no tempo aqui.
É, então, mas a sua teoria sobre ela ser uma mãe ou ex-mãe, talvez, solteira, é muito boa. Mas também daria pra puxar pro lado desse cativeiro, porque assim, ah, tem que ter grade na janela, mas um balde, porra. Naquele banheiro gigantesco que ela tem, e aquele quartinho minúsculo, o quartinho da criança.
Às vezes é um balde pra criança brincar na praia, sei lá, eles moram no lugar de areia. As crianças não estavam brincando de
areia,
lama lá.
Tem areia, tem areia, tem areia, tem areia.
Areia tem.
Um balde de areia.
Um balde de areia.
Pode ter sido uma mãe que tava se preparando pra ter um filho, né? Só que aí acabou perdendo, e aí por ser um país muito machista, aí também perdeu o marido e tudo mais, ela ficou sozinha, solitária, e aí viu uma criança perdida no meio com um puta de um corte na cabeça, falou, vou cuidar, né? Porque se fosse meu filho, eu queria que cuidasse também.
O marido também só também não tava em casa, né? Ia chegar depois. Existe essa possibilidade, não sei. Nós estamos trabalhando com ela.
Ela queria que o Ponareff virasse o marido dela, né? Porque ela olhou pra ele com cara, tipo, esse trinco é seu.
Não, mas aí
você
é... Não, isso, né? Verdade.
O estranho é que o Ponareff tava numa relação meio tipo, eu estou me esfregando no corpo de uma mulher muito saudável enquanto criança, e aí ele fica envergonhado adulto, mas daquele jeito de tipo, eu te acho linda, eu quero casar com você. Eu não sei se eu poderia fazer as duas coisas com a mesma pessoa, entendeu? Alguém que me cuida tão maternalmente e alguém que eu tenha um interesse tão romântico e sexual, mas tudo bem.
Só enfim. A gente renomear o complexo de Ponareff, tá tudo certo.
Exato. Oh, mas eu achei uma coisa muito maneira, cara. Tipo, é a primeira vez que o Jotaro expressa algum tipo de afeição por qualquer pessoa que não
tocou
tenha sido Kakyoin.
Tocou no braço do Ponareff.
Ele é um
não,
mano.
Exceto pela menina. Pela menina também. Ele deu uma afeiçoada na garotinha lá, tipo...
E o Kakyoin não conta, né? Porque eles são casados.
Aí, mas é aquele toque no ombro lá, tipo... E foi meio que uma parada assim. O Ponareff, ele, né, se mostrou uma pessoa minimamente decente e madura no final, assim, né? Tipo, vamos embora,
isso,
né?
Isso me surpreendeu. Isso foi uma das maiores surpresas desse episódio.
Não foi maturidade, não. Não foi maturidade. O Ponareff, ele ficou com vergonha de contar a verdade pra moça e a moça falar, seu pervertido, o que você tá fazendo comigo, então?
É, caralho, pode crer. É isso mesmo. Enfim, agora você estragou o meu momento bonito do Jotaro com o Ponareff.
Acabou, corta.
É a primeira vez que tem os dados pessoais ali do...
Solteiro
do vilão no
de
final,
38
porque, tipo,
anos.
Virou, 38
solteiro.
Anos. Solteiro.
Tudo no cadastro do Bolsa Família dele, morto. CPF cancelado, tá ok?
Perdeu a aposentadoria porque não compareceu à prova de vida.
O tio Paulo. Ai, que ódio.
A Alessi roubou o auxílio emergencial, entendeu? Fraude de auxílio emergencial.
Ele usava crianças pra poder falar que tinha acesso ao Bolsa Família.
É, eu vou te falar. Eu tenho saudades do Dio do Velho Testamento. Porque o Dio do Velho Testamento já matou Zumpiro Panaca por muito menos. Lembra que teve um Zumpiro que só foi deseducado com uma dama e o Dio matou. Tudo bem que ele fez essa mesma dama comer o filho dela, né? Transformado em zumbi. Mas isso
independente,
é uma opção,
irmão.
Entendeu?
Independente.
Uma coisa é o que eu faço, outra coisa é o que os meus lacaios fazem.
Eu atiro, quem mata é Deus.
Quem mata é Dio.
Quem mata é Dio. É isso aí, estamos começando mais um quadro da Carol Mística aqui na TV Canshow, em que ela vai nos contar um pouquinho sobre deuses egípcios.
Me tirei uma dúvida, de quais deuses que a gente já falou até agora?
Gebi, Khnum, Thoth, Anubis e Bastet.
Certo. Esse aqui é Set, ou Sitan. Ele é representado por um pássaro. Ele tá com essa coroa de faraó, porque Sete já foi um dos faraós do Egito. E ele é conhecido como o Deus Vermelho.
Comunista!
Comunista não, tá mais pra ditador. Mas tudo bem. Mas tudo bem, né? Sete, ele é um dos 5 deuses que fazem parte de uma história bem legal que eu vou contar pra vocês. A gente viu o deus Gab, mas a gente não chegou a ver a esposa dele, se eu não me engano, Nut. Gab e Nut se apaixonaram, que no caso é o céu e a terra, e Nut ficou grávida. Porém, uma profecia falava que um dos filhos de Nut seria o grande faraó do Egito, e Ra não queria perder esse posto, então ele proíbe Nut de dar à luz. Ele simplesmente vira pra ela e fala, não vai ter bebê. E ele é o deus sol, então todo dia ele fala assim, tipo, olha, esse dia é meu, então você não vai ter bebê nenhum. E aí o que que Nut faz? Ela basicamente faz um jogo de bebida com o deus Lua Knum. E ele também é o deus do tempo e meio que do calendário. Então, a cada noite que ela ganha, ela consegue dar luz a um filho. Por quê? Porque Ra falou pra ela que ela não poderia ter os filhos dela nos dias dele, que são os 360 dias do ano. A cada noite, ela dá luz a um filho. E aí, ela vai dando luz a Horus, Osíris, Ísis, Set e Neftis. E aí são cinco grandes deuses assim do Egito, que são bem famosos dessa primeira geração. E aí são os cinco últimos dias do ano, que é o que a gente chama de Semana do Demônio na cultura egípcia, porque é uma semana mais ou menos de má sorte, porque eles estavam indo contra as regras de Ra. E aí ela vai dando luz a eles. O primeiro a vir é Horus, se eu não me engano, que ele nasce dia 25. E os outros dias, né, vão nascendo os outros deuses. E um desses deuses é Set. Set, ele é irmão de Horus e Osíris, mas em algumas mitologias também muda a forma com que isso vai acontecendo, porque o que que acontece? Osíris é para ser considerado o grande rei, ele é o que sucede Ra, porém Set queria o poder. Então o que que Set faz? Ele mata Osíris e mata Horus. E aí ele é casado com Neftis, né, que é a irmã dele também. Só que Ísis fica muito mal, porque ela era casada com Osíris e gostava muito de Horus também, que era o irmão. Só que o próximo faraó era pra ser Horus depois de Osíris, mas Set, tipo, mata Osíris pra poder pegar esse período. E esse período no Egito é considerado como o período vermelho, onde só tinha seca, porque o Set, ele é associado à areia vermelha, que é uma areia infrutífera. Nada nasce na areia vermelha. É um período assim, ele também é considerado deus da tempestade de areia e terremotos dentro do deserto. Então ele é um deus muito relacionado a, tipo, coisas que vão morrendo ou venenos, assim, outras formas. Tanto que ele é pai de Anubis também, um dos filhos que ele vinga, porque ele também tenta ter vários filhos e a maioria deles acaba não vingando. E aí ele também tem esse histórico de, às vezes, não conseguir ter filhos, né? Os filhos dele não vingam, por causa, né, desse sentido de que eles falam que ele é a terra estéril, que não consegue continuar. Essa parte é mais uma parte da história de Horus, que eu sei que ele vai vir no futuro, mas como ele mata Horus, e aí Ísis tenta fazer com que Horus renasça, o que que ela faz? Ela acaba tendo um filho de Osíris, e aí esse filho é Horus. E aí Horus cresce, derrota Set, vira o grande imperador, o grande faraó do Egito, né, que acaba trazendo a paz. Historicamente, se vocês procurarem depois, vocês vão ver que os períodos de seca são muito associados a Sete. Porque o que que acontece? Os egípcios, eles acreditavam que os faraós, eles eram a manifestação dos deuses na Terra. Então, tipo, vinha um faraó e aí ele tinha uma conexão com um deus específico, né? Tipo, no caso, Ra, Osíris, Horus, o Sete. E aí ele ia trazer bênçãos ou malefícios para a humanidade. Então, eles acreditavam que essa época em que o Egito ficou com muita fome, ele ficou com muita seca, ele ficou muito ruim, era porque eram todos faraós que são descendentes ou têm conexão com o Sete. É como se esses deuses também, tipo, eles representassem etnias diferentes do Egito. Então, tipo, Horus tinha uma etnia, Sete tinha outra, e vão, tipo, mudando assim, e vão mudando também a forma que os próprios faraós específicos estavam lá naquele momento. Aí, assim, eu não sei exatamente sobre a conexão que o Araki quis trazer, acho que pra mim ela não ficou muito clara, porque esse caso de esterilidade, eu não sei se tem muito a ver com esse cara querer transformar as coisas em bebês, em fetos e tudo mais, ou se ele só escolheu esse cara porque ele era muito ruim, aí ele falou, ai, Sete é muito ruim, então vou juntar ele com com esse cara aqui e fazer dessa forma. E aí, esse é ele, tipo, eu não gosto muito do Sete e eu não tenho uma conexão muito grande com ele, exatamente por causa disso, porque pra mim ele é um deus muito relacionado à vingança, à agressividade, à tempestade, a coisas infrutíferas. Talvez se, tipo, você precisar de alguém pra se vingar ou de alguém pra dar um sarrafo em alguém, Sete seja uma escolha a se trabalhar, mas pra mim, tipo, sei lá, ele não faz muito sentido, porque é isso, é tipo, nada de bom vai sair daquilo, sabe? E, tipo, que preço que você vai pagar pra ter alguma coisa pra um cara que mata o próprio irmão?
É, assim, a primeira relação mais direta que dá pra fazer é que ele mata os outros, tipo, indiscriminadamente, assim, meio que esse desgosto à vida, quase, assim. Até porque com o poder de rejuvenescer tudo, eu consigo pensar nessa coisa da coisas infrutíferas, né? Tipo, você retroceder uma vida, você perdeu aquilo que foi criado, sabe? Você perdeu aquela fruta madura, sabe? Como se ela tivesse apodrecido e ele tivesse deletado aquilo, assim. Então é um poder muito cruel, assim, de tipo, você tá ali e aí a moça, de repente, ficou 5 segundos na sombra e pronto, ela já retrocedeu quase que a nada, tá ligado? Se tivesse ficado 1 segundo a mais, tinha desaparecido. Então eu vejo mais dessa maneira, ele é muito cruel, ele é muito desrespeitoso à vida num geral, assim. Até porque, pô, a Lassie não se segura em bater em criança, tá ligado? É a única coisa que eu consigo pensar mesmo, de fato.
Mas eu viajei bastante nessa questão aí do, tipo, ele não conseguir ter filhos, então aí, tipo, ele ter esse apreço bizarro por criança e tal.
Ele consegue ter um filho que é Anubis, mas, tipo, depois de muito tempo e tem todo um processo e, tipo, as histórias falam que eles não gostam muito, até porque deve ser muito ruim você ser filho de um cara tão ruim desse jeito, né? E você ser, tipo, meio que um pária e aí ficar, tipo... Vocês têm noção? Tem escritos que falam que as pessoas matavam animais que tinham pele vermelha porque é a cor do Sete, sabe? Associado. E, tipo, não gostavam de pessoas de pele mais vermelha, exatamente por causa dessa associação com ele. Então, eu acho que é algo bem pesado, assim, sabe? E ele tentou continuar a ter mais filhos e tentar a dinastia dele, porque ele queria que o filho dele fosse faraó, mas Anubis não segue esse caminho, porque ele queria continuar, sabe? Ele queria ter mais poder, mas nada disso dá certo.
Muito bem, Nathan, está na hora aí de deixar de ser um crianção, porque está na hora do Cancho do Bilhão. É isso aí, pessoal. Na noite de hoje estamos aqui com Carol Tomé e Nath Misaki disputando pontos no Cancho do Bilhão. Lembrando que tivemos uma grande invertida aí, né, nos últimos episódios. E Carol passou pela primeira vez Nath na conquista de pontos. Carol está com 57, enquanto Nath está com 53. Veremos aí se esse placar vai se manter na edição de hoje.
Exato, então antes de tudo, a gente precisa ver quais vão ser os stands da vez, a gente deixa aí pra Nath escolher pela primeira vez agora, porque a Nath está em desvantagem, você pode escolher entre os vários stands, CPM 22, Kid Abelha, Angra, Stray Kids, Super Combo, Racionais MC, Paralamas do Sucesso e El-chan.
Bom, acho que eu vou escolher CPM 22.
Perfeito, e Carol, você...
Eu não lembro nem o que a gente escolheu da última vez, então eu vou de El-chan, eu não lembro.
Vamos lá, antes de a gente seguir, o CPM 22 tem uma coisa muito peculiar, eu quero saber se você, Nath, escolhe par ou ímpar.
Ímpar.
Tá certo. Então é isso. Antes da gente descobrir quais são os poderes desses stands, vamos partir para as nossas perguntas. Nath, começando com você dessa vez. Olha só como o mundo dá voltas, não é mesmo?
Olha só.
Questão fácil. Número 1 ou número 2?
Número 2.
Questão número 2 diz o seguinte. Quantos peixes tem no aquário em que o Ponarefinho se esconde? Letra A, 3 peixinhos. Letra B, 4 peixinhos. Ou letra C, 5 peixinhos?
Letra B, 4.
Incorreto.
Ah.
Ficam 4 quando ele vai atrás do espelho, a gente deixa de ver um, Mas, no total, são 5 peixinhos, então 4 foi um bom chute, mas um bom chute não é questão garantida, infelizmente.
Bom chute não é chute certo. Vamos ver aí, Carol, se você tá com sua habilidade de chute desafiada, questão 1, valendo um ponto. Qual é a cor da caneca que a criança brinca de fazer bebida? Alternativa A, amarela, B, azul ou C, verde?
É C, é verde?
Infelizmente não tá correto. É B de azul.
Hoje não é um dia muito bom, porque eu e Sete a gente não se dá muito bem, então...
Entendi, você tá em desvantagem com o Deus.
Hoje
não tá
eu tô,
alinhada.
É,
tá bom.
O Deus tá. Não tá alinhado comigo. Vocês, mas, se, mano, todo o que eu falo... Não, eu gosto muito desse Deus, eu acerto todas. Vocês podem perceber, toda vez que eu falo que eu não gosto de algum Deus, eu não acerto.
E aqui não acredita nessas coisas, hein? Olha lá.
Olha só, para todos os céticos, eu sou a prova de...
No outro, tu falou tão mal do Anubis que ninguém ganhou ponto, né? Lá no episódio do Anubis.
Talvez não seja só eu que Anubis não gosta, vai que ele não vai com a cara do Felipe. Né?
Não, pera, que eu que fiz as questões, calma lá.
O Felipe é o Anubis. Bom, vamos lá, a gente sobe então de nível aqui para as questões médias. Nath, número 3 ou número 4?
Vamos de 3.
3, valendo 2 pontinhos, questão média diz o seguinte... O stand de Alessi, apesar de perigoso, não é um dos mais fortes. Qual é a maior nota atribuída em uma de suas características? Letra A, C, letra B, D ou letra C, E?
Eu odeio quando a alternativa é assim.
Ok, né? Eu acho que é C.
Corretíssimo. A maior nota que o stand do Alessi 7 tem é C. O resto é tudo D e E.
Não, e não é nem que ele não é tão forte. Ele é uma bosta. Tipo, é um stand muito ruim, se você for parar pra pensar.
É, eu fiquei pensando assim que ele não conseguiu nem cortar o braço do...
Do mini Chariot. É, então.
Pois é, mas Carol, vamos lá. Vamos ver se você ganha pontos dessa vez. Questão 4, média, valendo 2 pontos. Malena, ao dar banho no Ponarefinho, tem 2 produtos consigo. Quais são as cores dos recipientes? Alternativa A, azul e amarelo, B, vermelho e branco ou C, verde e rosa?
Eu vou chutar B.
É de vermelho e branco?
É B, é isso, não é?
Isso que não é isso, que não é essa resposta, está incorreta. Correta é... A correta é verde e rosa. É o Cosme e a Wanda, galera. Cosme e a Wanda lá fazendo presença em Jojo.
Bom, vamos lá. Cara, hoje não tá sendo seu dia. Os deuses não estão alinhados com você hoje. Mas eu acho que faz todo sentido. Não tem problema. E a gente segue então aqui para as questões difíceis. Retinha final. Nath, número 5 ou número 6?
Vamos de 6.
6 diz o seguinte... Após o 5º mês de gravidez, fetos costumam ter por volta de... Letra A, 20 centímetros de comprimento. Letra B, 12 centímetros de comprimento. Ou letra C, 30 centímetros de comprimento.
Não, acho que é 12 centímetros, letra B.
Letra B, 12 centímetros é pequeno demais! É 20 centímetros a partir do 5º mês. Olha só, já é uma bagatela. Já fica ruim de abortar, hein, gente? Já é complicado. A gente vai encher o saco. Mas a gente segue, então, com as nossas questões natais. Felipe, por favor, prossiga.
Carol, número 5, vai. Valendo 3 pontos. Quantas semanas após a fertilização do ovo que se inicia a fase fetal? Alternativa A, 7 semanas. Alternativa B, 9 semanas. Ou alternativa C, 4 semanas. Quando que a gente pode considerar um feto?
Eu acho que é 7.
Infelizmente não está correta a resposta. A alternativa correta é 9. 9 semanas. Eu acho que eu posso estar errado. Eu fiz essa matéria há muito tempo, mas se eu não me engano, 9 semanas é quando fecha a chamada notocorda, que vai dar a estrutura do sistema nervoso do bicho também. Então faz sentido.
Bom, é isso aí. Antes dos estandes se revelarem, a Nath foi a única a ganhar 2 pontos hoje, aproximando a 55 pontos, atrás dos 57 da Carol. E vamos começar então aqui. A Nath escolheu o stand CPM22, que diz o seguinte, que se seu oponente acertar uma ou mais questões, você ganha 2 pontos. No caso, A Carol escolheu, a Nath escolheu as ímpares, então a Carol ficou com as pares, a Carol não acertou mais de uma mais questão par, então a Nath não ganhou ponto. Carol também não ganhou ponto, mas também a Nath não ficou aí prejudicada. E a gente vai então pro stand da Carol, que é o Chan, que diz o seguinte: para cada questão que seu oponente errar, ele perde um ponto. Para cada questão que seu oponente acertar, você perde um ponto. Então, a Nath errou duas questões. Então, a Nath perde dois pontos.
Dois pontos.
Olha
só. E ela tinha ganhado dois pontos.
Mas, a Nath também... Exato, a Nath acertou uma questão e você perde um ponto.
Uma questão, eu perco um ponto.
Então, a distância de pontos até que aumentou nesse finalzinho. Estávamos com dois e foi para três. Os dois a 80, tá ligado? Quem é mais pica? Tipo...
Esse foi muito mais ou menos que conta estranha, tipo...
Você ganhou tudo que você perdeu tudo que você ganhou, beleza. É. Se ganhar, se perder, vai todo mundo perder.
Vai todo mundo perder,
exato. É. E a gente vai ter que fazer mais continhas no próximo episódio do Tan Show do Bilhão. Epa, 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 eu achei que o seu agente tinha dito que a viagem ia bem.
Eu também, mas eles não conseguem lutar contra usuários de Stanger, se for o caso.
Droga. Olha, fica aqui, tá? Que eu vou dar uma olhada. Eu sei que a Nath e o Felipe estão juntos. E se o trem parou, a primeira coisa seria ver a sala do maquinista. Deixa eu ver isso aqui. Nossa, velho, eu não consigo nem ver o final do trem. Ainda assim, tudo parece normal. Talvez eu devesse me juntar aos outros dois. Ué. Estranho, esse trem era tão longo assim? E pra onde foram todas as pessoas? Mas que droga tá acontecendo aqui? Todo vagão que eu passo parece que eu tô no mesmo lugar. Nesse ritmo eu não vou encontrar a Nath e o Felipe nunca. Então eu vou precisar que você siga o Canshow nas redes sociais em @canshowpodcast no Instagram, no Twitter e no TikTok. E se você puder, apoie essa jornada em apoia.se/canshowpodcast com a quantia que couber no seu bolso. Não se esqueçam de assistir os próximos episódios de Jojo, pois nós estaremos lá. Este podcast foi editado por Nate Clayman.